Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Oi, Clemente, bom dia.
Bom dia, Marilu. Bom dia, ouvintes.
Bom, a gente vai falar aqui do interior de Pernambuco, onde a revolução trabalhista do Paulo Guedes já começou. Clemente, conta pra gente.
Mas eu não tô lá agora aí.
Não está? Está em São Paulo ainda, não?
São Paulo.
Está em São Paulo. Não começou ainda a maratona, né, Clemente?
Já, ontem eu tava em Brasília.
Ah, já tava em Brasília, já começou. Já. Só tô dando fora.
No fórum, na instalação da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Social, um evento que aconteceu lá, promovido por vários parlamentares, deputados, senadores.
É, inclusive, você já entrou no ar hoje com a reportagem do Elson Kalinowski, né? Brasília, ele colocou você também falando.
Ele tá sempre lá, né? Ele é múltiplo, onde você vai, ele se encontra, impressionante.
É igual você.
Ele corre mais do que eu.
É, não, vou te falar, vocês dois, olha, então já entrou na matéria do Elson, agora vai entrar ao vivo agora. Exatamente. Na sua coluna. É isso aí, vamos lá, Clemente.
Então, na região ali do Agreste Pernambucano, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, reúne 50 cidades que algumas décadas se tornou referência nessa, na chamada, na produção do vestuário, né? É uma região que se caracteriza por uma produção industrial, microindustrial, chamadas facções, pessoas que têm máquinas de costura, muitas vezes para a própria família, ou às vezes tendo trabalhadores com 5, 10, 20 máquinas, produzindo as mais variadas peças de vestuário, que são depois distribuídas no território, as pessoas vendem. Segunda-feira, no geral, é um momento em que há uma exposição onde que mais de 10 mil fornecedores expõem suas peças. Né, as pessoas vão lá, compram, trazem para a cidade, vendem, ou seja, há uma dinâmica econômica muito forte naquela região. E uma das características, inclusive nós já fizemos um trabalho junto com o movimento sindical, as prefeituras, o próprio governo do estado de Pernambuco, visando justamente enfrentar um grave problema, que é o trabalho nessas condições, nessas facções, no qual as pessoas trabalham de 10 a 14 horas por dia, muitas vezes de forma contínua durante toda semana, ganham por peça, por produção, no geral recebem, o produtor recebe mais, que faz a peça, por exemplo, R$1,20 por calça costurada, e esse produto é resultado de um volume de produção. Esse resultado econômico gera renda a partir de um volume de produção que exigem altas jornadas de trabalho. E mais do que isso, essas relações de trabalho não contam com proteção social, a grande maioria não tem registro em carteira, muitos desses empreendedores não são legalizados, não têm o registro administrativo da sua microempresa, não contribuem para a Previdência Social, portanto, se ficam doentes, as mulheres grávidas, os acidentes, nada disso é protegido, portanto, as pessoas ficam sem renda. Exige-se, portanto, dessas pessoas um tipo de vínculo sem nenhuma proteção laboral. E, de outro lado, na velhice não terão acumulado participação contributiva para ter direito à proteção social da Previdência. Isso tudo configura uma experiência concreta daquilo que, em grande parte, o governo, por meio das políticas econômicas e sociais que estão em curso hoje, está pensando para o futuro, em grande medida, essa forma como eles veem o mundo do trabalho no futuro, o mundo do trabalho no qual o empreendedorismo, caracterizado por esse tipo de iniciativa, ocorre com jornadas extensivas, sem proteção social, ou seja, cada um vai se virar para gerar a capacidade protetiva e enfrentar as condições de trabalho penosas como essas que se observa naquela região. A experiência internacional mostra que situações como essa levam ao aumento da pobreza, ao aumento da desigualdade e muitas vezes a um aumento expressivo da pobreza na velhice. É sempre bom lembrar ao ouvinte que o sistema de seguridade social no Brasil e de previdência social é um dos grandes, talvez o principal responsável pela diminuição significativa de pobreza e miséria na velhice, que tem levado inclusive as famílias a terem no uso da renda do aposentado instrumento para reduzir a pobreza em muitas regiões. Portanto, caminhar para modelos como esse observado naquela região, podemos estar estruturando uma forma de funcionamento econômico que gerará graves desigualdades sociais, ampliando os problemas que já não são poucos e nem pequenos no Brasil. Marilu.
Talvez a gente possa falar, né, Clemente, que são esses os fatores também que estão levando aí a queda, né, na popularidade do Bolsonaro, né?
É, exato. Há sempre na sociedade uma expectativa, passado o processo eleitoral, de que o governante escolhido no processo democrático das eleições realize aquilo que a sociedade espera, sempre num processo eleitoral, que um novo governo venha enfrentar os problemas que apresentou, que foram objeto de debate no processo eleitoral e que a sociedade vem demandando. Não há dúvida, hoje as pesquisas mostram que a sociedade considera que o desemprego, por exemplo, que os baixos salários, que a violência nas cidades, que a dificuldade de acesso à saúde, por exemplo, são problemas, na visão da sociedade, prioritários e que, infelizmente, o governo eleito passa ao lado disso, passa longe. No caso da Previdência Social, por exemplo, o projeto do governo é cortar R$1 trilhão na base dos direitos sociais, retardando acesso à Previdência, arrochando o valor previdenciário, bom, fazendo mudanças que tornam distantes o direito previdenciário. Em outras áreas, coisas semelhantes estão acontecendo. Nenhuma preocupação direta com o emprego, com o grave problema do desemprego hoje no Brasil. Tudo isso tem levado, evidente, a sociedade se dar conta que esse projeto que está em curso está muito distante do enfrentamento real dos problemas que a sociedade vive e que gostaria ver resolvido e enfrentado. Bom, consequência, como já em governos anteriores, é que a sociedade passa a desacreditar naquilo que ela escolheu. A vantagem da democracia é essa, tem eleição a cada tempo, já o ano que vem tem para as prefeituras, e é assim que a sociedade escolhe, entre propostas e projetos, aquilo que ela considera mais adequado para enfrentar os seus problemas. O governo não tem enfrentado os problemas da maneira como que nós defendemos, ou talvez, espero que a sociedade também entenda. Investir no crescimento, desenvolvimento, fazer o país voltar a crescer, gerar emprego, essa deveria ser a nossa prioridade, não o ataque aos direitos sociais e à proteção da sociedade.
Só para registrar que a maior queda, né, na popularidade do Bolsonaro ocorre nos estados do Nordeste, né? 42% dos eleitores consideravam a administração ótima ou boa em janeiro e agora despencou para 23%, uma queda aí de 19 pontos, né?
É, porque aquela região onde que os efeitos, por exemplo, das políticas sociais, por exemplo, os maiores efeitos que vão depreciar as aposentadorias, afastar as pessoas do direito à Seguridade Social, estão na região Nordeste, porque as mudanças propostas na reforma da Previdência criam muito mais dificuldade para aquela população acessar ao direito previdenciário. Então é natural que as pessoas comecem a se dar conta que o que está sendo apresentado vai, na verdade, atacá-las do ponto de vista dos seus direitos, eliminando direitos, afastando o acesso aos direitos, tudo isso. Não imagino que a sociedade fique feliz ao saber que os seus direitos estarão sendo atacados. Resultado é o que essas pesquisas começam a revelar.
Tá certo, Clemente. Muito obrigada pela sua participação. Um grande abraço.
Um abraço.
Falamos aqui com o Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIESE.